Olá, gente. Boa noite. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre dois temas, né, que vão potencializar sua marca em 2023, que são gestão de tráfego e a produção de conteúdo. E enquanto você entra, a gente vai ouvir uma musiquinha aqui. E aí, Matheus? E eu vou tomando turbinadinha aqui, que hoje é turbinadinha de leve, né, que é água de coco mesmo. Boa noite, Matheus. E aí, como é que você tá? Bem-vindo, Paulo. Tô tomando turbinadinho de água de coco, gente. Olha essa água de coco aqui. Não sei se dá pra ver, né? Não tá, assim, bem transparentezinha. Mas tá uma delícia, que tá super docinha a água de coco aqui. Água de coco aqui é mais cara do que em Belo Horizonte, né? Não entendo, mas tudo bem. Mas é bem maior. Ah, que bom que você tá bem, Matheus. Tá viajando, né? Bom, gente, hoje eu coloquei essa musiquinha pra gente iniciar a live. Daqui a pouco eu já começo o tema. Mas essa música fala, né? Uma nova história Deus tem pra mim. Então eu tenho certeza que se você estiver nessa live e me acompanhar até o final, Deus tem uma nova história pra você no empreendedorismo. E é isso que eu tô buscando em 2023. E uma nova história, um novo marco pra gente, porque é necessário, né, a gente mudar de ciclo e viver novas coisas com Deus, claro, né. E Paulo Roberto que entrou aí, vocês, o que vocês estão tão animados aí pra live de hoje? Eu vou falar sobre a gestão de tráfego e a produção de conteúdo, que são dois trabalhos que a gente faz aqui pras empresas, né, e que em conjunto com aquela live da semana passada, faz a sua empresa deslanchar em 2023. Então a gente vai potencializar a marca da sua empresa em frente ao mercado ainda este ano, hein? Este ano ainda. E eu com turbinadinho aqui. Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu ver aqui os... Deixa eu abrir aqui o conteúdo de hoje, né? Eu separei também uma história pra gente hoje, tá? Eu vou continuar o caso daquela empresa que foi minha cliente no ano de 2019 ou 20. Que eu comecei a contar a história dela na última live. Então hoje eu vou finalizar a história dela. História Deus tem pra mim. Se você crê nisso, comenta aí. É um novo tempo pra 2023, né? Vamos lá? Então vamos lá, gente. Eu tava contando na semana passada sobre uma história de uma empresa que foi... que a gente fez trabalho pra eles, né? No ano de 2019 ou 20, eu não me recordo mais a data. E... essa empresa estava falhando em muitas coisas, sabe? Porque, assim, a gestão de tráfego, e Matheus que entrou aí, tá querendo saber de gestão, né? Outro Matheus na nossa live. As pessoas acham, assim, que gestão de tráfego é milagre. Essa é a verdade. As pessoas têm uma ilusão, né, de que investir na internet é fácil, e não é fácil. Eu, por exemplo, hoje eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa live? Tava muito cansada. E eu vou explicar um pouco pra vocês o que é a gestão de tráfego, etc. Isso aí, ô Matheus. Vamos que vamos. Qualquer coisa, você vai mandando mensagem que a gente vai até batendo um papo de uma vez sobre gestão. Mas assim, a pessoa esquece que tem outras coisas a serem observadas na empresa. Então, a gestão de tráfego, né, digamos assim, que é como se fosse as pessoas, se você tivesse uma loja física, né, como se fosse as pessoas passando ali na frente da sua loja. Mas não quer dizer que elas estão passando em frente à loja que ela vai entrar. Quais são os motivos que levam, né, as pessoas a entrarem em uma loja física? Eu estou dando um exemplo de loja física só para você entender aqui dentro do contexto das lojas online, né, das empresas online. Primeiro, preço acessível. Então, além de fazer a gestão, você tem que ter um preço acessível com relação à sua concorrência. Se for uma marca nova, tem que trabalhar bem essa marca para se fortalecer no mercado, porque marcas novas geralmente não geram tanta credibilidade. Porque as pessoas pensam assim, ah, é uma marca nova, será que é boa? É por isso que tem muita empresa que quando vai lançar um produto, principalmente no supermercado, você vê muito isso, essas ações. As empresas lançam um produto, né, uma marca nova na verdade, aí vão lançar vários produtos ali daquela marca. E às vezes é até uma marca que é de algum grupo maior, mas é uma marca totalmente nova, ninguém nunca ouviu falar. E pra ela lançar o produto no supermercado, por exemplo, o que ela faz? Promoção. Aí leva uma moça, né, ou alguém ali, para poder degustar o produto, fazem promoções, então fica um valor bem acessível do produto, e aí isso torna atrativo para as pessoas conhecerem. Porque se você coloca a sua marca é nova, aparecer hoje no mercado, vou dar um exemplo aqui, Qualy, né, a manteiga Qualy, todo mundo conhece. Se eu lanço hoje uma manteiga Thalita Lima, pelo mesmo preço da Qualy, quem que vai comprar? As pessoas vão pensar, eu prefiro ir na Qualy, que é algo já de confiança, que eu já conheço, que eu sei que é bom, do que ir nessa manteiga Thalita Lima aí que eu nunca vi na vida. Então, essa é uma das coisas também que faz com que a pessoa não entre na sua loja, por exemplo. A gente tá falando de tráfego aqui, né? Trazendo um contexto aí de loja física. Então... isso é uma das coisas que faz com que a pessoa não entre, tá? É a questão de não passar de credibilidade, de não ser ainda uma marca conhecida, uma loja conhecida. Agora, o que faz a pessoa também se interessar, né, pro outro lado? A pessoa tá passando ali em frente à sua loja, viu um banner de oferta, viu um ambiente atrativo, né? Poxa, essa loja aqui diferente, né, bonita, quem sabe, vou entrar ali pra ver o que tem. Então, essas coisas aí podem atrair também o consumidor para que ele entre na sua loja, tá? E assim... acontece, né, com a gestão de tráfego. A gente tem que criar um ambiente que seja favorável para que aquele cliente entre ali e consuma da empresa, tá? Agora, o cliente entrou na sua loja. Eu tô seguindo aqui umas coisas que eu separei pra gente falar. E uma das coisas que eu separei foi isso, que é o depois do tráfego, no depois da venda. Então, depois que o cliente compra, você tem que fazer, né, uma estratégia. Até coloquei aqui que é um nome novo, que é a estratégia LTV, que é o Lifetime Value. É uma estimativa da receita média que o cliente vai gerar ao longo da vida dele de cliente, né? Ao longo do tempo que ele é seu cliente, ele vai gerar um valor. Por exemplo, se eu for uma empresa Johnson & Johnson, quando eu for pequena, eu vou usar fralda. Cresci mais um pouco, um bico da Johnson & Johnson. Cresci mais um pouco, um shampoo. Shampoo eu vou usar como pequeno também. Aí crescer mais um pouco, um tipo de sabonete. Crescer mais um pouco, vou usar um desodorante para adultos. E aí eu vou, nesse caso dessa empresa e né, de outras, você vai estimando esse valor que o cliente vai comprando de você ao longo do tempo, tá? É a estratégia de LTV. E aí você tem que criar essa estratégia. Isso aí, na verdade, é uma métrica, né, que você vai... acompanhar para você criar estratégias para cada momento da vida do cliente, para cada momento da compra do cliente. Você precisa fidelizar esse cliente para que ele compre de você de forma recorrente. E aí essa empresa que eu estava falando com vocês, que é a empresa que eu comecei a contar dela na semana passada, gente, essa água de coco tá uma delícia. Essa cliente, ela colocou a empresa dela num lugar que as pessoas passam, que tem muito tráfego, mas passa muito rápido. Não é um ambiente de compra, como eu havia falado na última live. E por esse motivo, né, a pessoa passar muito rápido também na sua loja, não observar a sua loja, gera um problema. E aí, Valbe? Boa noite, André entrou aí, tudo bom com vocês? Gera um problema, porque a pessoa está passando tão rápido ao ponto de não observar que há uma loja ali. E essa empresa, ela pecou nisso, além de outras coisas, né? O ambiente não era muito atrativo, a loja era nova, então não passava muita credibilidade por ser uma marca nova. O lugar que a pessoa colocou a empresa não foi um lugar estratégico para o tipo de produto que ela vendia, tá? Então não adianta nada também ter muito tráfego, mas o tráfego que passa ali não observa que tem a sua loja. Isso eu tô falando para lojas físicas, para vocês entenderem o que significa gestão de tráfego aqui no ambiente online. E aí, essa empresa, né, começou a fazer com a gente essa parte de alavancar as vendas, né, de potencializar a marca mesmo. E a gente fez o tráfego para ela, mas o tráfego não gerava tanto resultado. E aí você tem que observar, será que é o tráfego que não tá legal? Será que que é o tráfego que não estava levando gente para conhecer a minha empresa? Ou as pessoas até chegam na minha empresa, mas quando chegam, elas empacam ali, elas não fecham a compra, e aí por qual motivo? E aí eu fui observando isso na empresa e entrando em contato com a empreendedora para poder falar, né? Porque quando a pessoa ela acha que gestão de tráfego é milagre, a gente tem que trazer, né, essas outras vertentes que às vezes o empreendedor não entende, né? A primeira vez que ele está empreendendo, então ele não entende isso. É, aí a gestão de tráfego é levar a pessoa até um lugar, mas aí você tem que observar se o preço está atrativo em relação à concorrência, é uma marca nova, precisa fazer uma promoção inicial para entrar no mercado, passa credibilidade, o ambiente está atrativo, o ambiente que eu falo é online agora, né, na gestão de tráfego aqui. Porque aí a gente vai pensar no site da pessoa, no Instagram da pessoa, está atrativo? Beleza. É, então, dando um exemplo dessa empresa aqui, que ela não observou essas coisas, então, tráfego não é milagre, infelizmente não teve um resultado tão bom assim quanto outras empresas a gente consegue obter para outras empresas que trabalham com a gente na gestão de tráfego, inclusive para mim. Eu até estava falando isso na semana passada, que a gestão de tráfego, ela, em alguns casos, vai necessitar de um valor a mais de investimento. Se a pessoa não tiver o valor alto para investir, ela vai ter um resultado lento também. E tem outros produtos que a gestão de tráfego, né, um pouquinho que você investe, você já vê um resultado muito bom. E aí, quando que você precisa investir muito, né, quando que você pode investir menos? Quando você tem um produto barato e acessível para as pessoas, você pode investir pouco, que dá um resultado muito melhor. Exemplo, eu falei aqui da boutique de carnes, que a gente faz a gestão para ela e que dá um resultado muito bom investindo pouco, porque é um produto de R$50, R$100, que se a pessoa perder, não está perdendo muito. Agora, qual produto, né, qual serviço, por exemplo, que você precisa investir mais para ver um resultado melhor? Seria no caso da gente, que uma consultoria, uma contabilidade, que a gente faz a gestão de tráfego para uma contabilidade, agora ela ficou um período sem fazer, que é a Buster Contabilidade, mas no início a gente fez para ela também. Mas como é um serviço totalmente técnico, né, que é bom às vezes a pessoa conhecer, né, o dono da contabilidade, o contador, e passar mais confiança, ter uma indicação, é algo que gera aí, precisa, né, de um investimento maior. Vocês estão conseguindo acompanhar? Faz sentido o que eu estou falando? E aí eu separei algumas dúvidas aqui, principais dúvidas das pessoas, para a gente conseguir potencializar a nossa marca em 2023. Então, primeiro, eu falei bastante sobre esse tráfego, principalmente na loja física, mas o que é o tráfego aqui no online? Então, tráfego, como a palavra já diz, é levar uma pessoa de um lugar para o outro. E aqui na internet a gente pode, ao fazer o tráfego, levar esse potencial cliente para uma conversa no WhatsApp com a empresa. A gente pode, a aulinha de surf entrou aí. A gente pode, com a gestão de tráfego, levar a pessoa direto para o site, direto para o e-commerce, para onde a gente quiser, assim, para a página da empresa. Aí as pessoas acabam conhecendo mais o trabalho, né, o serviço daquela pessoa. Tem essa possibilidade. Agora, por exemplo, se for um site que tem venda, talvez seria mais interessante direcionar direto para lá, que a pessoa já fecha a venda de uma vez. Se for um serviço, por exemplo, a aulinha de surf que não tem site, manda o tráfego para o WhatsApp para pegar mais informações com o professor. Se for, o Diego entrou aí, advogado, quer fazer gestão de tráfego, direciona a pessoa para a página do Diego, que lá tem muita informação. Então, assim, depende muito do objetivo que o empreendedor tem com a gestão de tráfego, né? E como que ele atua. Eu, por exemplo, é muito difícil mandar a pessoa para o site, porque lá não vendo diretamente, a pessoa precisa conversar comigo. Mas em determinadas situações eu mando ele para o meu WhatsApp, se ele já me conhece, ou mando para o site. E posso mandar ele para minha página também, né? Se o intuito for me conhecer melhor, por exemplo, tá? Agora, tem muita gente que tem dúvida, né? Muita gente atua aqui na internet, já tem uma página e pensa assim, gente, será que aquele botão de impulsionar é a mesma coisa que gestão de tráfego? Bom, vai gerar tráfego para a sua empresa, mas não vai gerar de forma técnica. Então, lá no botão impulsionar, você consegue ter algumas métricas, se eu não me engano, de lugar. Então, por exemplo, ah, eu quero atingir Belo Horizonte inteira, Rio de Janeiro inteiro, eu consigo. Mas você não consegue ser muito específico. Por exemplo, lá na gestão de tráfego que a gente faz de forma profissional, a gente coloca tudo, gente, até o CPF a gente consegue colocar. Mas a gente consegue colocar, por exemplo, as pessoas que viram 50% da minha live. Quem viu 50% da minha live, talvez eu possa fazer uma gestão para eles, entendeu? Aí eu faço de um. Aí é lógico, né? A gente observa também algumas estratégias e manda a pessoa direto para o site, por exemplo. A gente que ela viu 50% da minha logo aqui, já mando direto para o site de venda do Potencialize. Ali já entrou aí Jane, Davi, sejam bem-vindos, Matheus. Tá, e lá, além disso, por exemplo, falei sobre pessoas que viram, né, 50% do seu vídeo. Então, a gente pode direcionar isso aí. Por exemplo, viu 25% do seu vídeo? Pode também. Viu 75% do vídeo? Viu 95% do vídeo? Pode ser um Reels. Aí, assim, a gente vê que se a pessoa viu 95% do vídeo, ela tem muito interesse naquilo ali. Aí a gente faz o remarketing, aparece de novo para aquela pessoa. Isso é possível só na gestão de tráfego, que a gente faz de forma profissional. Já no botão impulsionar, você não consegue fazer isso. Outra coisa também que a gente consegue: tem uma empresa que a gente faz aqui, essa parte de impulsionar, né? De, na verdade, potencializar a marca dela frente ao mercado, que é uma empresa de porcelanatos. Que assim, né, porcelanato você vai comprar quando for fazer uma reforma ou uma construção. E aí eu falei com ele, ó, sabe quem a gente pode atingir? Recém-casados, ó, recém-casado não, recém-noivos, né? Quem acabou de ficar noivo, recém-casado também dá, mas noivo. Se a pessoa ficou noiva agora, né? Aquele casal ali noivou, é possível que eles vão fazer uma reforma ou vão construir. Aí a gente faz um marketing direcionado para esse público. E aí a gente consegue, vamos colocar assim, direcionar para públicos bem específicos. Por exemplo, deixa eu pensar aqui em outras situações, né? O seu produto é uma faculdade que você vende, faculdade. Aí a faculdade pode aparecer para quem ainda está no ensino médio. Que mais? Vestido de noiva. For fazer uma gestão de tráfego para vestido de noiva, vou procurar noivos. Aí você consegue também segmentar na questão da idade. Por exemplo, eu falei aqui da aulinha de surf, né? Aí lá na aulinha de surf eu sei que tem pessoal de 3 anos de idade até os 65, né? Já fica até mais difícil, mas tem, vamos colocar tipos de negócio que você, né, coloca lá de 35 a 45 anos. Igual para mim faz muito sentido os 35 aos 45. Menos do que isso nem tanto e mais que isso também nem tanto. Aparece, tem cliente nessa faixa etária assim menor do que 35 anos? Tenho. Mas eu vou e faço essa segmentação por idade também. Então a gente consegue colocar os interesses da pessoa, por exemplo, olha, é uma pessoa que está interessada em comprar carro. Lígia entrou aí, comprar carro. Aí eu vou direcionar para esse tipo de pessoa que ama ver carro, né? Homem geralmente ama ver carro, né? Eles que compram mais, ficam mais à frente disso. Vou colocar, fazer uma gestão de tráfego para eles. Então, esse botão impulsionar, ele não te possibilita usar tantas estratégias assim quanto na gestão de tráfego mais profissional. Aí, se não te possibilita tanto assim, né, o que que vai acontecer? Vai gerar tráfego? Vai. Mas você vai acabar perdendo um pouco de dinheiro porque você não vai ser tão específico assim nas suas campanhas, tá? Então, essa é a diferença do botão lá impulsionar para gestão de tráfego de forma mais profissional. Você consegue ser muito mais eficiente e gastar menos. Se você fosse gastar a mesma quantidade de dinheiro, tanto no botão impulsionar quanto com a gente na gestão de tráfego, você iria ser menos eficiente no impulsionar. Ou seja, você iria conseguir menos pessoas no impulsionar, ou na verdade, não. O impulsionar se assemelha muito àquela panfletagem no sinal. Você panfleta ali, pode ser que, sei lá, 50% das pessoas que recebeu o panfleto vai querer realmente comprar de você e 50% não. Então, impulsionar se assemelha muito a essa panfletagem. Já a gestão de tráfego vai direto no foco das pessoas que querem mesmo, né, que têm interesse no seu produto ou serviço. Até aí, tudo bem? Quem está acompanhando, hein? Quem que já faz gestão de tráfego aqui, manda aí. Ou quem não faz, quer fazer, né, manda também. E muita gente fica na dúvida, né? O que é que faz um gestor de tráfego? Então, aqui na minha empresa, né, nós temos um gestor de tráfego especializado. O que é que ele faz? Ele direciona o tráfego para o local desejado, que eu falei, a gente pode mandar para o site, para o WhatsApp, para o Instagram. E aí leva essas pessoas, né, para o lugar específico que você, né, junto com a gente aqui, vai de forma estratégica, né, pensar. Conforme, né, esse desejo e a necessidade das pessoas. Então a gente vai no foco daquelas pessoas que, por exemplo, vendo roupa, vai no foco daquelas pessoas que estão procurando comprar roupa agora, tá? E bom, como que o gestor sabe, né, se as pessoas têm realmente interesse pelo produto roupa que eu falei, ou por aula de surf ou qualquer outra coisa? A gente aqui, né, faz uma pesquisa sobre as palavras-chave que as pessoas estão procurando. Então, por exemplo, como que eu, querendo comprar roupa, como que eu faria essa pesquisa no Google ou aqui no Instagram? Aí a gente faz esse estudo para a gente planejar, né, como que vai ser essa implementação da gestão de tráfego. Então é por meio disso, por meio dessa pesquisa, né, dessas estratégias aí de palavra-chave, que a gente consegue alcançar as pessoas também, tá? E aí a gente, o gestor, né, no caso aqui, ele vai desenvolver o planejamento, a criação e a otimização da gestão de tráfego, tá? Então, assim, se você quer realmente potencializar o seu negócio nesse ano de 2023, procure um gestor de tráfego que realmente tem experiência, porque se você sair apertando o botão impulsionar, você vai perder dinheiro, não é legal, né? Acho que ninguém aqui quer perder dinheiro, né? Eu, pelo menos, não quero. Se você quiser, eu passo meu Pix, que aí você pode perder comigo, né? Na minha conta, você pode perder à vontade. Vamos lá. E aí, como que o gestor sabe, né, qual a campanha que está gerando melhor resultado? Então, por exemplo, Thalita, eu estou fazendo uma campanha aqui, quero mandar o pessoal para o meu site, ou quero mandar o pessoal para o WhatsApp, como que ele vai saber? Aí ele vai acompanhando as métricas semanalmente, né? Na verdade, assim, quase todo dia, na verdade, mas assim, mais semanalmente ele tem que parar ali, dar uma observada, ver qual campanha que está performando melhor, porque assim, a gente faz vários testes para ver quais campanhas performam melhor. Pode acontecer, por exemplo, finge que a gente fez duas campanhas, uma que rodou no dia de semana e outra no final de semana. Aí a de final de semana deu muito mais resultado do que aquela do início da semana. Aí a gente pensa, será que esse criativo, essa arte, esse vídeo que a gente usou no final de semana é o melhor? Não, às vezes é o dia que você fez a gestão de tráfego que favoreceu a gestão de tráfego. Não quer dizer que aquele criativo, aquela arte ou vídeo é a melhor de todas, né? Ou aquela estratégia é a melhor de todas. Então a gente vai fazendo vários testes para ver o que é melhor para a sua empresa. Então pode ser que, por exemplo, olha, Thalita, essa campanha aqui de venda de carro, tipo, muito direta, compra esse carro aqui agora. A gente observa que esse tipo de campanha que dá muito resultado. Aí depois que a gente observa isso, né, depois de um tempo trabalhando, lógico, que a gente consegue desenvolver várias campanhas, testes e observações, a gente pega aquela campanha e vê, ó, essa aqui dá de vender carro de forma muito direta é a que vende bem. Vamos continuar com isso. Aí a gente vai continuar com isso até a hora que der certo, né? Na hora que parar de dar certo, a gente vai implementar novas estratégias. E pode acontecer, por exemplo, ó, tô mandando o pessoal pro site, o pessoal não tá indo. Vamos mudar agora, vamos para o WhatsApp. Aí vê que o WhatsApp tá tendo muito mais conversão de vendas. Então a estratégia melhor seria essa. Então, como que ele sabe que tá gerando o melhor resultado? É isso, é acompanhando mesmo semanalmente ali como que tá o resultado, a verba, como que foi a visualização do vídeo, se a gente fizer a gestão de tráfego de um vídeo. E aí é até bom falar que a gente, para fazer a gestão de tráfego, a gente precisa de material para isso. Aí o ideal para a pessoa, né, que quer investir em gestão de tráfego, quer potencializar a marca dela em 2023, é a pessoa contratar também as artes e vídeos, porque aí lá na hora de fazer a gestão a gente usa aquela arte e vídeo que já tem prontinha. E o interessante é fazer para um design gráfico uma coisa assim que chama bem bastante atenção, que seja algo que, se for um vídeo, né, que prenda a pessoa ali por um minuto que seja. Se for uma arte bem bonita visualmente, para que a gestão de tráfego dê mais resultado. Se você me aparece lá com uma arte do Canva, de qualquer jeito, e a gente faz a gestão nela, pode ser que não gere tanto engajamento assim, entendeu? Então, já que tem investir, investe direito, né? Nada de fazer coisa pela metade, tá? Outra coisa, uma pergunta, né, que o pessoal mandou aqui, que eu vou ler para vocês. Olha, como o tráfego pago, né, que também é chamado tráfego pago, pode ser usado para aumentar o número de seguidores no Instagram? Neste caso, né, que tipo de postagem você aconselha para atraí-los? Então, assim, ó, a pessoa às vezes quer fazer gestão de tráfego para ter mais seguidor, e aí qual postagem que essa pessoa deve fazer? Bom, o primeiro conselho que eu dou é você não ter um Instagram muito agressivo. Por exemplo, compre, pelo amor de Deus, eu preciso bater minha meta esse mês. Porque ninguém abre a rede social. Aí, ó, o Ebert, ele é meu amigo. Tenho certeza que ele não abriu minha live aqui hoje pra comprar de mim. Mas se quiser, Betinho, pode comprar, viu? Mas eu falo assim, as pessoas abrem a rede social pensando no quê? As pessoas não pensam, na verdade, olha, o que eu vou comprar aqui hoje? O que eu vou encontrar de promoção aqui? Deixa eu ver aqui na live detalhe, o que eu vou comprar dela aqui hoje? Será que ela tá dando alguma promoção? Não, as pessoas entram na rede social pensando em entreter mesmo, em conversar, em ver algo interessante, que seja, né? Mas nunca pensando em comprar. Então, por isso que se você tiver um Instagram muito agressivo, você pode acabar distanciando essas pessoas. Então, a gente vai trazer elas por meio do tráfego até a sua página, mas elas não vão se sentir atraídas. É como se fosse um jardim mesmo. Não sei se você gosta de jardim, mas eu acho lindo. Você tem que cuidar do jardim, deixar ele bem florido, bem bonito, para as borboletas virem. Se o jardim só coloca assim um letreiro, vem aqui borboleta, ela não vai vir por causa disso. Então, para você atrair seguidor, para você ter resultado, pense nisso. Não é o tempo todo ficar vendendo, porque isso é muito chato. Pensa você aí enquanto empreendedor, né? Você quer vender os produtos da sua empresa, o seu serviço. Imagina toda hora você chega uma pessoa e fala assim aqui, compra de mim tal coisa, fica muito chato. Você primeiro conversa, tenta entender o lado dela, tenta ver o que ela gosta e traz alguma coisa que essa pessoa tem interesse, gera um relacionamento e aí sim ela vai comprar de você, tá? E aí, trazendo um pouco, agora a gente vai falar sobre produção de conteúdo, né? Não sei se vocês viram, mas a produção de conteúdo, ela tá muito interligada à gestão de tráfego, principalmente por conta disso. Então, se eu não posso só ficar vendendo, só postando foto de produto e serviço, o que mais eu posso fazer para atrair essas pessoas? E aí entra a produção de conteúdo, que eu vou falar aqui agora. Deixa eu tomar só o turbinadinho aqui de água de coco, gente. Que tá muito bom, super docinho. Qual foi o turbinado de vocês hoje, hein? Vocês lembraram de tomar? Eu tomei água de coco agora e tomei de manhã também. Bem-vindo, João. Bom, aí vamos lá sobre a produção de conteúdo, tá? Pra produzir conteúdo, gente, pensa num negócio que dá trabalho. É a tal da produção de conteúdo. Mas eu tenho várias dicas pra te dar aqui. Vai anotando aí o que você não estiver fazendo ainda. Vai anotando as ideias aí. Bom, produção de conteúdo, eu nem sei por onde começar. De tanta coisa que a gente tem que fazer pra produzir um conteúdo. Não é algo simples. Primeiro, vamos lá, a primeira coisa que eu vou falar é sobre topo, meio e fundo de funil. Então, para você produzir um bom conteúdo, você tem que saber o que é topo, meio e fundo de funil. Funil é isso aqui, né? É igual que é funil de café antigo. Nós temos o topo do funil, a parte de cima dele. Nós temos o meio do funil e o fundo do funil. Aí, para cada etapa que aquela pessoa, né? Não é cliente ainda, né? Aquele potencial cliente, ele está... Para cada etapa desse funil, tem que ser feito um tipo de conteúdo diferente. Então, exemplo, para quem está no topo do funil, qual tipo de conteúdo que você tem que fazer? São conteúdos que vão expandir a consciência daquela pessoa. Por exemplo, alguém quiser dar exemplos aqui, ó, quiser, tipo, se a Thalita mandar um tipo de conteúdo, um tipo de ramo de empresa para eu inventar aqui um topo, meio e fundo para ficar mais fácil... Mas deixa eu pensar aqui num exemplo. Vou pensar no meu exemplo mesmo, ó, potencializar a marca da empresa. Então, topo de funil. Eu posso falar assim, olha, topo de funil tem que trazer uma conscientização de um problema que ela tem, mas ela não sabe que tem. Aí, vamos lá. É difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Vamos dizer assim, ó, essa pessoa ela tem um problema, qual que é? Ela não... Não, ninguém vai no Instagram dela, não tem tráfego, mas ela não sabe que existe gestão de tráfego. E aí eu posso dizer pra ela, fazer um conteúdo específico pra essa pessoa. Por exemplo, você sabia que pra aumentar a visualização do seu Instagram, você tem que investir em gestão de tráfego? Esse conteúdo seria pra quem está no topo do funil. Aí, essa pessoa está no topo, né? A gente gera o conteúdo para ela. Assim que ela lê aquele conteúdo, ela vai pensar assim, nossa, que interessante, né? Nunca, não sabia que tinha gestão de tráfego e eu precisava disso para gerar mais gente aqui no meu Instagram. Então, tô postando aqui à toa, né? Essa pessoa pensa. Aí, depois que essa pessoa está no topo, a gente vai levar ela para o meio. Ou seja, ela teve a conscientização do problema dela e agora ela está buscando meios. Até essa palavra até bom, né? Procurando meios, aí ela tá no meio do funil, né? Procurando meios para poder solucionar esse problema. Aí você pode falar assim, olha, vamos ver, soluções, né? Dicas para ela melhorar o tráfego dela. Olha, você pode entrar em contato... Não, isso não seria não, peraí. Peraí, ela tá procurando uma solução, né? Para o tráfego. É difícil, gente. Deixa eu pensar aqui. Você pode dar 5 dicas para ela aumentar o tráfego de forma orgânica, por exemplo. Aí você dá lá 5 dicas, ó, produz mais conteúdo, usa as hashtags de forma correta, porque você não sai usando 50 hashtags, também tem isso, hashtag também faz parte da produção de conteúdo. As hashtags têm que estar dentro dessa linha editorial que você segue. Você tem que mesclar, aí você dá várias dicas, né, que eu já tô até dando aqui pra vocês. Mesclar foto de produto com fotos de objeto, de dia a dia do seu cliente, de contexto, etc. Aí você deu as 5 dicas. Ou seja, ela tá lá no meio do funil, ela tem conscientização do problema dela, que ela não tem tráfego pra o Instagram dela, pra página dela. E agora a gente vai levar ela pro meio, que é falar soluções pra ela gerar mais tráfego lá para a rede social dela. Agora a gente vai pro fundo do funil. Ou seja, ela tava no topo, veio pro meio, agora ela vai pro fundo. Assim que ela passa do fundo, ela vira cliente. Mas aí pro fundo do funil, qual é o tipo de conteúdo que você pode fazer seguindo essa linha aí? Você pode falar assim, olha, eu vendo gestão de tráfego, compre comigo esse serviço. Aí é uma coisa mais direta, sabe? Então, ela teve ali a conscientização do problema dela, que ela não tinha tráfego, que ela precisava do tráfego. Depois ela foi pro meio do funil, no meio do funil ela descobriu as formas, né, as soluções ali para aquele problema que ela nem sabia que tinha. E agora no fundo do funil ela fica sabendo quem faz esse serviço, quem pode ajudar ela. Então essa seria aí uma das estratégias para produção de conteúdo, tá? A gente tem que usar e essa estratégia e mais umas outras aí que eu vou falando durante a live. Bom, até aqui, pessoal que tá na live compreendeu, topo, meio, fundo de funil, tem gente que até saiu. Foi tanta informação pra cabeça que a pessoa falou assim, meu Deus. Eu imagino que algumas pessoas devem ter pensado isso, né? Mas vamos lá. Então a gente usa o topo, meio e fundo de funil. Essa é uma das estratégias pra você atrair as pessoas pra comprarem de você, né? Uma forma de você potencializar sua marca aí em 2022. Como que você vai potencializar usando o topo, meio e fundo de funil? Você primeiro vai mostrar a autoridade que você tem no assunto, que você conhece, domina aquele assunto de gestão de tráfego, para depois você convencer ela, essa pessoa, de que deve comprar de você. Faz sentido para vocês isso? Porque assim, se a pessoa chega até mim hoje, ela não me conhece, ela nem sabe quem eu sou, e aí eu viro para ela e falo assim, compra de mim a gestão de tráfego, muito dificilmente ela vai comprar. Porque ela não me conhece, ela não sabe se eu sei do assunto, eu não passo credibilidade porque ela nunca me viu na vida. É a mesma coisa quando a gente está investindo na rede social. Infelizmente, muitos empreendedores não têm noção disso. Eles acham assim, vão fazer uma gestão de tráfego falando assim, ó, compra tal coisa de mim, vai aparecer milhões de pessoas comprando. E não é assim que acontece, né? É como se fosse um relacionamento mesmo. Para você começar a namorar alguém, você precisa conhecer essa pessoa, saber o nome do pai, da mãe, de onde veio, onde mora, né? Se tem casa própria, se... Minha avó, tá lembrando uma história que minha avó uma vez, um senhorzinho pediu ela em namoro, né? Isso aí, 1900 e nem sei quando, minha avó tem 93 anos, né? Aí ela falou assim, me traz a sua identidade da próxima vez. Então é bem isso, sabe? Pra pessoa consumir de você, namorar você, ter um relacionamento. Relacionamento é o quê? Comprar todo dia, todo mês de você, todo dia, não sei qual que vai ser o período. Ela precisa te conhecer, ela precisa se relacionar com você. Então, antes de você pensar em vender, pense em como solucionar o problema dessa pessoa, como trazer a consciência dela um problema que nem ela mesma sabe que tem, tá? Essa é boa, né? Tá. E aí, essa é uma das estratégias que a gente usa pra produzir conteúdo, né? Outra estratégia de conteúdo aqui que eu trouxe para vocês é o seguinte: quando a gente... Aqui eu falo muito do Instagram porque a gente usa principalmente o Instagram, né? Mas não desmerecendo um site que é super importante que você tenha, né? Um arroba, um domínio próprio. É, não desmerecendo outras redes sociais que também são tão importantes quanto, mas o Instagram ele tem um lugar muito especial, acho que no coração de muitas pessoas, né? E aqui no Instagram você tem a possibilidade de fazer uma vitrine para você. Ou seja, se você vende produto, você vai colocar o seu produto. Se você vende serviço, você vai colocar informações sobre o serviço, né? E assim, quando você vai produzir conteúdo, você tem que usar várias estratégias para que fique um conteúdo mais atrativo. Quais são? Dentro do feed, aqui agora, que você pode produzir de conteúdo. Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Para uma empresa de roupa. Pensar numa empresa de roupa aqui. Então, eu tenho uma empresa de roupa, quero investir, né, no feed e tal. Quais estratégias eu posso usar? Primeira coisa é postar foto da roupa que você vende, né? Óbvio, primeira coisa. Só que se você postar só roupa, vai ficar um perfil assim, ó, vitrine, catálogo. A pessoa entra, escolhe a roupa que ela quer e vai embora. Não é isso que você quer. Você quer fidelizar esse cliente para que ele sempre compre de você. Vire uma receita recorrente, sua receita, né, seu faturamento vai aumentando cada vez mais. Então, quais... vou falar de roupa aqui, né, porque veio à minha mente, mas você pode adequar essas dicas que eu vou dar para o seu negócio. Então, vou vender roupa para mulher, ou para homem, não sei. Eu posso postar o produto, né, que é a roupa masculina ou feminina. Eu posso postar a pessoa num contexto, por exemplo, foi Natal. Qual roupa você indicaria para essa pessoa passar a festa dela de Natal? Foi Réveillon. Qual roupa você daria de dicas para ela passar o Réveillon? Aí você vai e coloca essa pessoa num contexto. Por exemplo, vendo para homem e mulher, né? Qual roupa você indicaria para essa pessoa ir ao trabalho? Qual roupa você indicaria para ela ir ao lazer? Você pode trazer essa roupa num contexto. Para produto isso serve muito, né? A gente trabalha com uma empresa de porcelanatos e a gente não coloca só a foto do porcelanato. Quem que vai ter vontade de comprar o porcelanato assim, né? A gente coloca a foto num contexto. Qual que é o contexto? É uma sala, é uma cozinha, é um banheiro. Aí já coloca o piso, né? No caso o porcelanato, seja ele no teto. Às vezes é no teto e no chão, né? Dependendo aí de como que for, como que a gente achar essa imagem. Aí coloca, se for um banheiro, já coloca um vaso, um box, um espelho, né? Se for uma sala, já coloca o sofá, já coloca a sala de jantar, já coloca a mesa e a cadeira. Ou seja, você coloca aquele produto num contexto. É a mesma acontece com essa loja de roupa que eu estou dando exemplo aqui. Eu tô falando de loja de roupa porque veio à mente esse antigo cliente, né? Que eu dei até o exemplo dele aqui no início da nossa live. Outra coisa também... é trazer imagens que vão se assemelhar assim, com o dia a dia do seu cliente. Então, foi o que eu falei. Se seu cliente trabalha num home office, qual roupa você poderia indicar? Coloca a pessoa ali trabalhando no home office para que isso gere conexão. Ou seja, se eu passo eu tenho o mesmo cotidiano daquelas pessoas que eu estou vendo ali no Instagram, né, aquelas fotos, vai gerar conexão com a pessoa. Poxa, isso aí eu estou procurando, né? Eu trabalho em casa ou eu trabalho o dia inteiro em pé. Então, essa imagem aqui, ela se assemelha muito com aquilo que eu passo no dia a dia. Então, a pessoa começa a seguir também por conta disso. Não menos importante, não só fotos do produto, né? Do contexto, do dia a dia que o seu cliente tem. Mas você também pode trazer contextos especiais. Por exemplo, uma pessoa num jantar especial com essa roupa que você vende. A pessoa que vai se formar em uma faculdade, vai se formar em uma pós, vai a um evento especial, qual tipo de roupa você poderia indicar e coloca essa pessoa num contexto também pra gerar até esse desejo também, sabe? Por exemplo, nossa, quando eu for formar na faculdade, eu vou comprar essa roupa igual essa aí que eu vi lá no Instagram, porque eu achei que ficou muito bacana, não? Eu nem vejo a hora de formar na faculdade para usar essa roupa que essa empresa postou no Instagram. E você também pode mesclar com... só que aí vai depender muito da sua estratégia, sabe? Por exemplo, você quer motivar as pessoas, talvez seja interessante uma frase motivacional, um vídeo que motive as pessoas a chegar a algum lugar que talvez você chegou e achou que era impossível. Só que aí todas essas produções de conteúdo, elas vão estar interligadas com o seu objetivo. Outro exemplo aqui também que vai estar interligado ao objetivo, por exemplo, falei sobre motivação, né? Vamos pensar na Nike. A Nike, que é uma empresa muito conhecida, ela tem essa pegada, assim, né? Um conteúdo muito de aventura, de não só aventura, mas eu falo assim, de impulsionar a pessoa a fazer aquilo, sabe? Não pensando no processo, mas no resultado, de focar, de enfim, eu falo ultrapassar barreiras mesmo. E aí você pode ver que cada empresa vai ter um tipo de, vamos dizer assim, de objetivo, de estratégia, de missão diferente. Aí você vai ter que produzir um conteúdo também de acordo com a missão da sua empresa. Então, tem muitas coisas dentro dessa produção de conteúdo, né? Outra coisa também que eu posso falar para vocês é o uso da hashtag. O Instagram, ele não gosta que você usa muitas hashtags, principalmente se você usar hashtags de vários temas, só para você atrair pessoas diferentes lá pro seu Instagram, não faz sentido. E aí, quando a gente vai produzir o conteúdo para os clientes, a gente leva em consideração tudo isso que eu falei, mais um pouco ainda, que se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar mais umas 2 horas com vocês falando sobre produção de conteúdo, né? As dicas para produzir um bom conteúdo, tá? Bom, é isso, muita coisa, né? Hashtag também, vocês dão uma olhadinha aí. Não usa muita hashtag, não é bom nem para a nossa gestão de tráfego aqui. E aí, quando a gente faz o trabalho para a pessoa dentro dessa área de potencializar a marca dela, a gente gosta de fazer juntos, né? A produção de artes e vídeos, a produção de conteúdo e a gestão de tráfego, porque só assim dá um resultado bom para o cliente. Se ele faz coisas aleatórias, eu só vou fazer a gestão. Tá, mas quando a pessoa chegar lá no seu Instagram, vai ter o quê lá? Vai ter nada, então não vai ficar atrativo. Ninguém vai entrar no seu Instagram, ninguém vai voltar a seguir. Ah, tá, eu quero fazer só as artes. Beleza, mas é quem que vai entrar no seu Instagram? Só tem arte lá e ninguém, e o Instagram não vai mostrar pra ninguém. Porque a verdade é, o Instagram hoje não mostra mais as coisas nem para os seguidores, tá? Nem para os próprios seguidores que você tem, o Instagram não mostra mais. E se você faz só produção de conteúdo, se não tem arte, não tem nada, não adianta nada fazer a produção de conteúdo. Então, esses três trabalhos, eles têm que andar em conjunto para que a pessoa realmente comece, né, a ver os frutos desse investimento, tá? E outra, separe um valor, nem que seja pequeno, para você iniciar o seu marketing, sabe? Hoje em dia, gente, é uma grande oportunidade, é a maior oportunidade que eu vejo esse Instagram. É um jeito de todo mundo que quer, de qualquer forma. Você pode querer com R$ 50 por mês, com R$ 3.000 por mês, mas se você quiser, você vai ter a oportunidade de divulgar o seu negócio. Antigamente, antes do Instagram, nem quem tinha R$ 50, que eu dei exemplo, nem quem tinha 3 mil. A pessoa tinha que ter 3 milhões de reais para poder investir num jornal, numa TV. Então, assim, não perca essa oportunidade que Deus está te dando com o Instagram para você investir no seu negócio, para você divulgar o seu negócio, sabe? Não faz sentido você ter um negócio e não tá divulgando ele. Você tá perdendo dinheiro, tá perdendo clientela. E sabe-se lá até quando que o Instagram vai estar aí, até quando ele vai ser uma plataforma que ainda é acessível, tá? E hoje em dia já não é tão acessível mais porque a gestão de tráfego, né? Como tem a gestão de tráfego, o Instagram ele quer mais ganhar dinheiro na gestão do que mostrar seu Instagram para os seus amigos aí. Os seus seguidores, tá? Bom, gente, cheguei ao final da live. Como eu falei, a produção de conteúdo tem ainda mais coisas que a gente faz, que é a cronobiologia. Só dar uns exemplos aqui: horário de postagem, olhar o público, entender o público, o mercado, enfim. Então, que eu tô lembrando aqui, eu tenho o feed também, como estruturar o feed. Como estruturar os destaques. Então tem tanta coisa que vocês nem imaginam para uma produção de conteúdo. Mas no futuro eu vou fazer mais lives aqui para a gente poder conversar sobre isso, né? Para que vocês possam potencializar a marca de vocês em 2023. Mas se você, assim, ouve meu conselho, se você puder, já começa a potencializar sua marca ainda esse mês, porque nós temos 12 meses. Se você começar hoje, se você plantar uma sementinha hoje, eu tenho certeza que esse ano ainda você vai colher a fruta madura, tá? É só querer. só querer que você tenha essa plataforma aqui ao seu dispor, né? Disponível. Bom, gente, eu agradeço aí todo mundo que ficou comigo até o fim. Quem não pôde, né? A live vai ficar sempre salva, que toda terça e quinta eu vou estar aqui, tá? Toda terça e quinta, fazendo uma live, trazendo um assunto aí que vai ajudar o empreendedor para que ele possa alavancar os negócios em 2023. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Muito obrigada mesmo pelo apoio de vocês, pela presença de vocês. E eu aguardo vocês nas próximas lives e vou mostrando aqui qual que vai ser o conteúdo. Pode ter certeza que é conteúdo de valor, que eu tô me esforçando pra isso, tá? Beijo pra vocês, boa noite, viu? Bom descanso. Eu vou descansar, tô cansada. Até mais, viu?